Bem-vinda, bem-vindo ao primeiro episódio do Mulheres na Ilha do Silício, o seu podcast sobre a presença feminina na tecnologia em Florianópolis. Eu sou Carol Copati e hoje a gente vai tentar entender melhor por que, afinal, é importante falar sobre esse assunto. Bom, então, começando os bate-papos e as discussões aqui no podcast, eu tô reunida com três mulheres que pautam justamente a presença feminina no ambiente, no setor da tecnologia. Bem-vindas, tudo certo com vocês?
Tudo certo.
Oi, tudo bem?
Tudo bem.
Então, eu tô com duas aqui presentes e uma por telefone, a Tiene, e aqui presentes estão comigo a Cris e a Luísa, e eu vou pedir para vocês se apresentarem, então pode começar, eu acho, a Tiene, que tá aqui, não tá podendo enxergar a gente agora, falar então seu nome, qual que é a sua relação com a tecnologia, como é que você chegou então nesse setor, nesse ambiente, como é que veio parar nesse debate?
Beleza, vou contar um pouquinho então. Meu nome é Tiene Sveski, na verdade eu sou engenheira de formação, né, formada pela UFSC, aqui em Santa Catarina mesmo, engenheira química. E durante a faculdade eu não me identifiquei com alguns pontos vinculados à engenharia, o que me fez a buscar também o link com outras profissões, né? Então eu sentia falta bastante da parte interpessoal, de comunicação, de pessoas. E aí depois de formada, eu fui parar numa consultoria, que na verdade era uma startup, que ainda existe aqui em Floripa, uma startup de recrutamento e seleção para a área de tecnologia. Então, resolvi me aventurar aí numa oportunidade um pouco diferente, né, da minha área, não tão técnica, mas já caí direto na parte de tecnologia mesmo, de inovação. E depois que eu saí dessa consultoria, eu vim direto para uma empresa, né, que é onde eu atuo hoje, que tem o core business em desenvolvimento de software, que é pura tecnologia mesmo, né? E aí comecei, então, cada vez mais a entender de tecnologia e também entender um pouco mais, né? Pensando na atuação feminina, né? Pensando nas questões de gênero também dentro desse mercado de TI.
Legal. E então vamos com a próxima, Cris, por favor.
Claro, Carol. Então, eu sou a Cristiana Lima. Eu sou jornalista em relações públicas formada pela UFMG. Sou de Belo Horizonte, comecei por lá logo depois de graduada nesse meio da tecnologia, um pouco por acaso, acabei caindo numa agência focada nesse nicho e fiquei ali trabalhando não diretamente em empresas de tecnologia, mas tendo contato com vários tipos de empresa, com vários tipos de software, de hardware, entendendo um pouquinho o desafio delas e acabei me apaixonando por essa área, vim para Florianópolis, continuei nesse mesmo ramo, hoje já são mais de 6 anos nessa mesma área de atuação específica em comunicação para tecnologia. E nesse período eu acabei me apaixonando mesmo pelos desafios, pelo potencial desse ramo e pelos diferenciais, né? Esse potencial de impactar na economia, na sociedade e vendo como que isso tem mudado também todo o nosso dia a dia, as nossas relações sociais e como a comunicação também é um aspecto importante nesse sentido. Isso acabou me levando para o mestrado, hoje eu sou mestranda pela ESAG, na UDESC, e minha intenção com o mestrado é exatamente entender a relação entre o ambiente de inovação de Belo Horizonte e de Florianópolis, fazendo um comparativo com o histórico do Vale do Silício. Então, é entender realmente como o Vale desenvolveu as principais empresas de tecnologia do mundo e o que a gente pode aproveitar e repetir, de certa forma, aqui no Brasil para que a gente também consiga se desenvolver, não com todo esse potencial, mas entendendo até onde a gente consegue chegar também com os recursos que a gente tem hoje. Hoje eu trabalho em uma empresa do Vale do Silício que está expandindo para a América Latina, a Duda, e comecei recentemente, mas também com esse objetivo de usar o marketing e a comunicação para fazer com que essa empresa se desenvolva, com que a tecnologia continue ajudando empresas e pessoas e melhorando a vida da gente em todos os sentidos possíveis.
Legal. E então, por fim, a Luísa pode se apresentar para a gente.
Eu sou a Luísa Guerreiro, eu sou CEO da Plot Kids e da Xplot, são duas empresas voltadas para a produção transmídia. A minha relação com a tecnologia surgiu muito próximo da época que eu entrei nessas duas empresas. Eu não sou founder, eu não fundei as empresas. Eu fui convidada a fazer parte da empresa e depois fui escolhida para ser a diretora. Eu sempre trabalhei no mercado audiovisual. Hoje a minha relação com a tecnologia se dá pelos jogos e pelo desenvolvimento de aplicativo dentro da parte audiovisual. Então, eu fui convidada por um dos meus sócios para a gente fazer um projeto juntos na época, eu não, ainda não fazia parte da empresa, e era um projeto que tinha um conceito chamado transmídia, que é quando o produto audiovisual ele é pensado dentro do seu universo narrativo e não tanto qual é a mídia, o meio que ele vai ser realizado, e sim pensar que ele pode ser realizado em vários meios e esses meios todos têm que se conversar e comunicar. E aí foi assim, era tudo que eu já pensava, já era assim que eu gostava de trabalhar e de ver os projetos. E aí eu me encantei e fui ficando estudando essa parte do desenvolvimento. Hoje o mercado audiovisual superou esse conceito transmídia, eles chamam já de 360, mas na época era uma coisa muito legal. E eu aliei a tecnologia com uma vontade que eu sempre tive, que era de fazer produção de conteúdo para criança. E hoje o nosso consumidor infantil, quem usa, a tecnologia, eles já nasceram ali envolvidos, inseridos, então foi muito natural. Eu estou embaixadora Mulheres ACAT, eu faço parte da Associação Catarinense de Tecnologia, a minha empresa foi incubada lá, e várias, a gente passou por uma série de mentorias, a gente passou pelo Startup SC, eu volto e meia sou mentora para o Startup Weekend, então a relação com a tecnologia foi crescendo com essa sensação de ecossistema, e dentro de um ecossistema ficou muito latente a questão de gênero e esse pertencimento das mulheres, né, a gente fazer parte dessa mudança. Então, esse, assim, é o resuminho da minha história.
Legal, bacana. É legal conhecer a relação de vocês para justamente esse histórico, porque justamente vem a minha curiosidade. Qual foi o momento que vocês perceberam, opa, peraí, a gente precisa pautar e eu preciso fazer parte dessa discussão de mulheres na tecnologia?
Eu tenho uma história bem rapidinha e bem fácil de contar, e essa história não é só contada por mim, ela é contada pela Júlia Danitas também, que foi o seguinte, a gente estava passando pela mentoria do Startup SC, que é um projeto do Sebrae incrível, e a gente estava as únicas 8 mulheres de um programa que estava com mais de 30, 40 homens no banheiro ao mesmo tempo, e aí a gente se olhou e falou, nossa, vocês notaram que somos 8 e a gente tinha 2 mentoras mulheres para, sei lá, 15, 18 mentores homens durante o projeto. E aí a gente falou, nossa, mas será que é só esse ano? E a gente foi conversar com o Alexandre, que é quem toca, ele falou, olha, na média é bem isso, é 20%. E a gente falou, pô, é 20% da 19, 15% das mentoras, 20% das participantes, a gente começou de 20 a 15, né? A gente foi atrás, a gente começou a ver que 20% era o máximo, assim, já era muito, muito gente, muita mulher quando batia 20%, né? Nessa vez a gente era 10%, então isso foi ficando na nossa cabeça, foi aí que a Júlia teve a ideia de fundar o grupo Anitas, que é um grupo que fala sobre mulheres na tecnologia, e foi lá, ainda não era CEO, e foi lá que eu, conversando com os meus sócios, comecei a me posicionar para virar, a gente não tinha um CEO definido, comecei a me posicionar dentro, conversando com eles, que eu gostaria de ter essa posição. Então, eu acho que foi lá, naquele banheiro feminino, com 8 mulheres, a gente se olhando e falando, nossa, só tem nós, é só essas as colegas. Então, foi por aí.
Eu achei interessante que as conexões, elas se mostram até nesses momentos, né? A Júlia e o Alexandre são dois personagens também que na minha história também me ajudaram a identificar isso. Na verdade, eu venho de contatos, reuniões com CEOs da tecnologia e eles são sempre homens, né? Então, quando a gente fala em 10% ou em 20% de mulheres, é a média, né? A gente pode considerar essa média de 20% e olhe lá de mulheres nesse mercado. E quando a gente vai fazer uma análise, a gente percebe que, normalmente, as posições, quando a gente avalia as posições, a gente vê que essa diferença, ela também varia bastante. No caso de CEOs, dessas reuniões comerciais de agências ou mesmo em contatos com imprensa, eu sempre senti que a predominância era realmente masculina e aquilo me incomodava, até porque eu estava ali fazendo esse relacionamento junto com eles e eu sentia esse impacto no meu trabalho, de estar ali em uma mesa com vários homens, isso desde sempre. E aí aconteceram 2 situações mais específicas que foram me fazendo ficar mais atenta em relação a isso e a ter mais vontade de participar desse movimento, né, se a gente pode chamar assim. Um foi no Technovation, também liderado pela Júlia, que foi quando eu participei ali com uma mentoria meio informal, mas Foi muito importante para mim ver aquelas meninas e a relevância de ensinar a elas que elas também podem participar da tecnologia e começar a fazer um paralelo com o comportamento delas em relação ao comportamento de meninos e como que aquilo ali realmente era diferente e aquilo ali refletia muito do meu comportamento também. E aí depois, quando eu tive a oportunidade, uma ótima oportunidade, inclusive, pelo Startup SC, no início desse ano, de participar da missão ao Vale do Silício, junto com outros empreendedores que foram participar do maior evento de Software as a Service do mundo e também fazer um tour ali, né, pelas empresas de tecnologia. E eu era a única mulher, não só entre os empreendedores, mas os empreendedores da missão, mas entre todos os empreendedores de Santa Catarina. A gente pode jogar isso para um número maior do que 30 pessoas, e eu era a única mulher. Eu não era empreendedora, eu estava ali como jornalista, eu fui cobrir o evento, foi um apoio super legal, tanto do Startup SC quanto da própria agência, para que eu estivesse ali. A experiência foi excelente, mas para mim foi a sacudida de que, olha, a gente já fala bastante sobre isso, mas ainda não está suficiente, a gente tem que fazer algo mais.
E, Tiene, como é que foi para você esse estalo?
Então, na verdade, eu já passei por isso durante a faculdade, né? Quando eu entrei para engenharia, já foi bem discrepante o número entre homens e mulheres ingressando no curso, então já era uma realidade ser uma minoria, né, num curso que é historicamente mais masculino. E depois, quando eu entrei mesmo, né, hoje eu estou na Arquitouch, aqui eu trabalho com recrutamento e seleção, e fica muito nítido no meu dia a dia isso, né? Quando a gente pensa nas pessoas que a gente traz para dentro da empresa, não só na proporcionalidade na contratação, mas até na busca mesmo por esses profissionais. Então, eu encontrei de uma forma bastante visível no meu trabalho, né, a comprovação de que sim, existe claramente, então, um gap aí, não somente na proporção, quando a gente pensa nas pessoas que já trabalham no mercado, mas também na inserção dessas pessoas no mercado, né? Das mulheres, quando a gente pensa na inserção dos homens. Então, eu que já tinha vivido um pouco disso na faculdade, consegui ter o mesmo olhar, né? E aí entender também a base, né, de por que isso acontece, pensando no meu emprego, no meu dia a dia mesmo de trabalho, e também entender como que fica o meu posicionamento, apesar de sempre ser há muito tempo sou uma pessoa que me posiciona em relação a isso, de entender quais as ações que eu consigo tomar na cadeira em que eu ocupo, né? Porque quando a gente pensa em falar sobre, é isso, a gente se posiciona no momento do estalo, né? A gente começa a falar e se posicionar de alguma forma, e aí aos poucos a gente vai entendendo qual é o nosso papel, além de conversar, né, sobre isso de forma mais próxima mesmo com as pessoas, como que a gente vai disseminar esse assunto e essa percepção que hoje eu tenho, né, esse conhecimento também que hoje eu tenho, para que consiga fazer diferença e agir mesmo, né, pensar em ações que corroborem para que a gente consiga modificar as estatísticas. Achei muito legal sobre o dado aí da participação feminina, porque é muito uma realidade, né? Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada também, saiu um estudo da TOTVS, que é uma empresa de TI, junto com o Instituto Preta Lab, em relação à diversidade nas empresas. Então, eles trazem diversos pontos de uma pesquisa que eles fizeram, mais de 600 pessoas responderam. E um ponto é a questão de gênero, né, nas empresas de tecnologia, e é justamente isso que eles fazem. Em cerca de 65% dos casos, nos times de trabalho, né, nas empresas de tecnologia, as equipes têm até 20% de mulheres. Então, sim, o dado de 20% é um dado comprovado aí em mais de 60% das equipes de trabalho, e é recorrente, apesar de a gente às vezes se sentir sozinha, né, nesse ambiente e parecer que a gente não pertence. É uma realidade de diversas empresas aí do setor em que as mulheres são a minoria mesmo.
Achei bem legal como cada uma foi falando, uma experiência diferente, mas que ao mesmo tempo está entrelaçada, né? A minha também, o interesse em trazer esse tema como TCC foi mais ou menos nisso. Eu trabalho numa empresa de tecnologia e muito eu via que a parte do comercial, marketing e tudo mais é bem, diversificado, tem bastante homens, bastante mulheres. Mas uma coisa que eu sempre fiquei impactada é a parte dos desenvolvedores, a galera da tecnologia. Tem umas duas, três mulheres. A gente vai vendo que tem mais pessoas tentando recrutar meninas e tudo mais. Mas desde que nem a Tiane falou, desde a faculdade a gente vê menos, né? Tem menos meninas, mulheres, enfim, do que homens nessas áreas. Mas a gente falou das mulheres na tecnologia e tudo mais, e eu queria saber, assim, quem são essas mulheres da tecnologia? Porque agora mesmo eu falei, ah, é muito diversificado no marketing, no comercial, e não tanto nos desenvolvedores, mas as mulheres que estão nesses debates, elas são necessariamente as desenvolvedoras que programam e tudo mais, ou tá mais amplo, assim, é qualquer pessoa relacionada ao sistema? Como é que vocês veem que está se formando esse debate, essa discussão?
É, eu acho que tem dois lugares onde esse debate está surgindo. Primeiro, eu acho muito importante a gente entender que uma empresa de tecnologia hoje, ela já não existe mais só com o desenvolvedor. Então, todas as mulheres ou todas as pessoas que estão relacionadas na empresa para ela existir como, como empresa, fazem parte daquele setor. O que é mais importante para mim não é a área, e sim as lideranças. Depois eu até posso falar porque que eu penso mais na parte de liderança do que necessariamente do que a pessoa estava fazendo. Mas existe, sim, vários grupos de mulheres voltados para desenvolvedores, e esse discurso que a Tiene trouxe da universidade é muito real. Então, existe a maior parte dos grupos de mulheres que hoje atuam com desenvolvedores é no sentido de formar meninas que estão ainda lá no ensino médio, trazer para elas a tecnologia como uma opção de carreira, porque está nesse ponto, assim, não é nem cogitado como uma opção de carreira feminina a tecnologia. E aí eu acho que esse é o lugar onde a gente está falando com as desenvolvedoras, assim, né? As futuras. A gente está falando com as nossas desenvolvedoras de agora que estão no mercado. Elas estão mais parte de grupos maiores e tem grupos que atendem elas especificamente. Mas os principais movimentos que eu percebo são para a gente falar com essas meninas, falar, olha, sabe, dá de ser uma desenvolvedora, dá de ser uma programadora. No meu setor, que é de games, que é dentro da tecnologia um setor menor, ainda existe mais, existe bastante resistência, assim, que elas também podem ser desenvolvedoras de jogos, elas podem também estar.
E é interessante ver como que isso acaba sendo uma evolução, porque o próprio setor de games, a tecnologia no todo, ele inicialmente ele tinha um foco maior em mulheres, ele tinha uma participação maior com mulheres, e aos poucos isso foi virando, né? Esse jogo foi virando. Então, eu sinto que é algo que a gente precisa discutir agora, para fazer a diferença agora, mas que a gente sabe que o impacto real vai acontecer no futuro. Então, ensinar essas meninas que elas podem sim entrar nessa área, que isso não diz respeito a um perfil ou a um fator que mulheres têm menos ou mais do que homens, que essa desigualdade que a gente vê na sociedade em geral, ela precisa ir sendo trabalhada para que aos poucos a gente mude esse cenário. Isso é algo que eu sinto que vem de todos os lados, não só das desenvolvedoras. A gente vê realmente um movimento bem intenso nesse sentido de mulheres que saem ali da programação e que tentam se juntar, né? Então, esse perfil colaborativo também, ele tem sido muito visível. E para poder transformar esse ambiente, mas ao mesmo tempo, eu mesma que sempre trabalhei com comunicação para tecnologia e sempre trabalhei em empresas majoritariamente femininas, então a gente vê que existe um discurso ali que está sendo trabalhado entre as mulheres, mas ao mesmo tempo é muito relevante que a gente aponte a importância disso se expandir para além de qualquer núcleo, né? Então, inclusive para homens, é importante que, claro, respeitando seu lugar de fala, mas que os homens, em seu papel, em seu lugar, eles também consigam entender a importância disso para que a gente consiga formar uma sociedade, um setor, empresas, jornais e em todos os ramos que a gente conseguir atingir, para que isso seja realmente uma mudança de mentalidade, né? Não só algo para agora, que venha talvez em algo específico do desenvolvimento ou em algo que gere, como esses movimentos que geram conexão e que isso também é relevante, mas que isso se expanda para ambientes que sejam diversos também.
O que eu vejo muito também, né, pensando aqui, a minha realidade é bastante voltada para desenvolvedores, porque é o que eu mais atuo ativamente hoje, mas acho muito legal o ponto que trouxe também em relação de que não necessariamente a empresa de tecnologia tem um core em desenvolvimento também, é algo que a gente vê muito hoje quando a gente pensa, né, em quem é o público-alvo das empresas, e muitas empresas que são consideradas empresas de tecnologia usam a tecnologia como meio, né, e não como fim, não como core business também. E quando a gente pensa no mercado, a gente, olhando para a base, né, para a base estrutural, a gente tem aí uma história, né, em que a gente ainda tem profissões de menina e profissões de menino já na infância, desde a infância. Então, isso faz com que as mulheres não se sintam preparadas o suficiente, talvez até nunca. Muitas das que eu converso, tenho a oportunidade de conhecer, que são profissionais super capacitadas e totalmente aptas, né, a exercerem os seus papéis e conseguir ainda outros cargos, não, nunca se sentem preparadas o suficiente, porque existiu, né, plantaram lá uma sementinha falando de que seria uma profissão errada. E tem estatísticas que provam aí que meninas até os 15 anos desistem de áreas como a área de tecnologia, a área de engenharia, de profissões, né, que estão vinculadas também ao público masculino como público-alvo e o que reflete depois, logicamente, no mercado de trabalho também. Quando eu vejo a rede de conexão, eu acho muito importante qualquer pessoa que veja isso, falar sobre isso, né? Quando a gente não fala sobre o assunto, parece que é natural e que está tudo bem. Quando a gente pega índices de evasão, por exemplo, do mercado de tecnologia, a gente tem cerca de 17% dos homens desistindo contra 41% das mulheres desistindo da área. Isso pessoas que se formaram, né, estudaram, se desenvolveram para ocupar espaços e que depois desistem porque não se sentem pertencentes. Então, mesmo que a gente pense que pode haver, né, um número razoável quando a gente pensa em desistência, em realmente uma troca de emprego ou de área de forma consciente, e esse número ser o dobro em relação, né, a homens e mulheres, já traz, então, um ponto de análise de como que o mercado está atuando, né, que está trazendo esse reflexo numérico como um fato de que as mulheres estão sendo expulsas da área, né? Então, quando a gente conversa sobre isso e a gente fortalece as redes e as conexões, a gente garante também uma rede de apoio, né, de que estaremos juntas e que concordo também pensando na questão de educação também de todo mundo que participa, porque afinal é trabalhar em ambientes multidisciplinares e multiculturais que fazem com que a gente tenha a riqueza, né, dos projetos que a gente atua também. E eu acho muito importante também trazer, não só falando sobre a presença feminina na área, mas também falando dos seus projetos, né? Então, quando a gente traz mulheres e a gente exibe os projetos das mulheres nessa área como projetos que são projetos que trazem valor e que trazem, né, realmente resultados para a empresa, a gente também é uma outra forma de exibi-las, né, digamos assim, como referência para futuras meninas, né, para pessoas que talvez estejam pensando em desistir ou que estejam passando por problemas e que também consigam ver esse resultado, né, essa profissão, como um futuro possível, que às vezes é algo que a gente já mata lá no início do estudo de carreira também. Então, não só atuar ativamente falando sobre a presença feminina, mas também atuar ativamente dando visibilidade aos projetos de mulheres, também é uma forma de a gente conseguir fortalecer a rede e conseguir divulgar, né, a presença e também incentivar outras pessoas a participarem.
Eu falei sobre a questão da liderança e tem a ver com isso, assim, existem inúmeras pesquisas que mostram que para que a diversidade tenha impactos dentro de uma empresa monetários, ou seja, quando tu tem uma massa crítica diversa dentro da tua empresa, começa a mostrar dentro da rentabilidade, ou seja, mais projetos inovadores rendendo. E é importante que seja mais que 20% dos cargos de liderança. Então, a gente tem um caminho bem longo pela frente quando a gente pensa que a gente tem só 20% dos cargos, no geral. Quando vai para dentro da liderança, isso ainda fica mais invisível e fica menor o número. E tendo líderes diversas ou mulheres, vários dos motivos intrínsecos porque as pessoas desistem diminuem. A nossa empresa, ela tem, no setor de jogos, a gente tem um selo no Brasil que eu acho, sou muito orgulhosa de ter, mas muito triste, que a gente é a empresa que tem maior diversidade, tanto de gênero quanto LGBTQI+. Acertei todas as siglas? Acho que sim, eu sou sempre me embanando. E é muito triste, porque eu sei quantas pessoas tem na minha empresa e eu sei que o número que eu tenho lá não é nada demais. A gente é 50-50, 50%. E essa é a empresa mais diversa do Brasil dentro desse selo. Quer dizer que não existe uma empresa majoritariamente feminina, por exemplo. Então, essas são essas coisinhas que vão somando. E eu acho bem importante esse número não só refletir no número geral, reflete também nas lideranças. A gente tem 50% de liderança feminina. E isso é muito importante, porque muda as dinâmicas internas da empresa. Então, é bem relevante ter pessoas em lugares de liderança, até porque são as lideranças que são vistas, infelizmente, mas majoritariamente. Então, é importante trazer a visibilidade.
Uhum. E esse gap, ele é mundial, né? A gente diz das empresas que a gente está, mas a gente consegue ver isso passando por vários tipos de empresas, principalmente da tecnologia, mas em todos os cantos do mundo. Então, até inclusive no gap salarial, né? A gente vê que mesmo os países que têm caminhado mais nesse sentido, eles continuam tendo essa diferença entre homens e mulheres. Então, a gente vai evoluindo um a um ali, percebendo que é mais uma questão mesmo de mentalidade, de evolução dessa relação social que o mundo tem com... em relação às mulheres no mercado de trabalho, né? Então, não é nada específico de um lugar ou de outro, é realmente de algo que realmente tem que ser desconstruído globalmente.
Sim, são questões históricas, né, que a gente vive, inclusive chega em pontos que a gente acaba não tendo tanto controle quando a gente fala em viés, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa em escolha de cargos e de promoções, ainda existe muito viés nessas estruturas, né, históricas, sociais e culturais, que fazem com que a gente perca muito, porque entram em aspectos em que a gente não consegue debater de forma transparente em relação às escolhas que são feitas dentro do ambiente de trabalho, né, das estruturas corporativas também.
Sem dúvida.
E como é que vocês enxergam essa perspectiva, assim, como é que é a perspectiva para o futuro a partir dessas iniciativas, desses debates que estão surgindo? O que, que vocês acham que vem por aí?
Bom,
difícil responder?
É muito difícil. Eu acho, até quando a gente comenta sobre essas questões de que isso impacta, tem um impacto financeiro, né, a participação, quando a Luísa fala que mais mulheres na liderança pode trazer um impacto monetário ali para a empresa, então começam a surgir argumentos, por mais que para mim eles sejam um pouco tristes, né, a gente se basear ali na lucratividade das empresas para poder gerar diversidade, mas querendo ou não, é um começo, né, então é uma forma da gente convencer as pessoas de que é preciso, assim, falar mais sobre isso, ter uma iniciativa um pouco mais forte para trazer mais mulheres, mesmo que isso exija políticas de diversidade, né, algo que não seja tão natural quanto a gente gostaria que fosse. Mas eu sinto que talvez seja uma nova revolução que a gente esteja participando agora, e que, para mim, não começa com as respostas, né? As respostas eu realmente não tenho. O que vai ser disso, se a gente realmente vai conseguir fazer com que essa mentalidade, né? Muito mais do que os números, mas que essa mentalidade mude. Mas eu sinto que a gente começando pelas perguntas, a gente já está começando bem, porque a gente começa a abrir a escuta, né? A gente começa a se colocar num lugar que a gente está disposto a aprender, a ver como as outras pessoas podem acrescentar no nosso mundo. E isso é o que a gente quer que as outras pessoas façam. Então, a partir do momento em que as empresas, os homens, a sociedade no geral, o governo, todos os atores envolvidos, não só no ecossistema de tecnologia, mas em toda a sociedade no geral, no mercado de trabalho em geral, quando essas pessoas começarem a ter esse movimento de abrir a escuta, de começar a se colocar no lugar do outro, a entender como que a gente pode reduzir as diferenças e realmente criar um ambiente que seja diverso até que se torne natural, talvez a gente esteja indo pelo caminho certo nesse sentido. Então, lugares e espaços como esse que a gente está tendo, essas conexões que a gente continua fazendo, não só aqui em Floripa, mas a gente vê que isso globalmente também está evoluindo, está aumentando, a gente está se fortalecendo cada vez mais juntas, puxando uma outra. Então, esse início eu vejo com uma perspectiva muito positiva de que a gente está se encaminhando para algo que vai trazer um resultado. Agora, como, quando, onde, aí isso realmente é a história, vai dizer, vamos ver.
Quando eu penso na parte do futuro, assim, eu sempre tenho uma visão otimista, eu desenvolvo coisas para criança, então eu tenho essa relação de achar que realmente, que aquele clichê máximo, né, de que eles são o futuro, mas o que eu percebo é que a gente está começando a sair da conversa do embate, que é muito parecido com o que a Cris falou, para ir do combate, para ir para uma conversa de onde a gente faz uma troca de lugares e empatia. E existem várias formas de trazer o outro lado para a conversa. Uma que tem se mostrado muito eficiente, mesmo que é triste que seja por aí, que nem a Cris falou, que é a questão monetária, de sucesso e de índice, e eu acho que essa talvez é a vantagem da tecnologia, é que a tecnologia se diz um mercado muito de dados e um mercado que se baseia muito em resultado. Então, quando a gente consegue que um mercado que é fissurado por dados e por resultado, veja que tem falhas nos resultados, porque a diversidade está faltando e isso está impactando na performance, a gente começa a trazer eles mais dispostos a conversar e talvez ouvir outras coisas e outras qualidades que a gente está aqui há muito tempo falando, ó, a gente é bom nisso também, de uma outra forma, com outro interesse. Então, existem vários argumentos que estão sendo mais eficientes para trazer as pessoas dispostas a ouvir. No dia a dia, é um trabalho bem de formiguinha e muito de autoconhecimento, de autoentendimento, de ver algumas das problemas que a gente aponta dentro de nós mesmas, ver onde que a gente também carrega pequenas crenças e problemas e que a gente às vezes recria. Cuidado com as nossas narrativas, eu trabalho com construção de narrativa para viver, né? A gente faz jogos, mas são histórias. Quais são as histórias que a gente quer contar? Que tipo de mulher está nas nossas histórias? Que tipo de homem está nas nossas histórias? Que tipo de diversidade a gente consegue trazer? E eu vejo que as novas gerações, pelo menos no conteúdo que a gente faz, produz e consome, ela está mais disposta a ouvir essas narrativas. Então, eu tenho esse lado positivo. Mas para cada onda de mudança, sempre tem uma grande onda de contra-mudança e a gente sente, tá por aí, né? Tá no país, tá nas escolhas, tá no nosso jornalismo, tá na polarização mundial. Então, ao mesmo tempo que eu vejo tudo indo para um lugar muito positivo, a gente sempre conhece a história e sabe que tem muita resistência ainda por vir. Então, uma visão positiva com o pezinho atrás.
Sempre.
Aquele cuidado. Tiene, e para você, o que você acha que vem por aí?
Então, eu concordo com tudo que elas falaram, na verdade. E o que eu acho mais rico é se a gente pegar nós quatro que estamos falando, né, sobre presença de mulheres, cada uma tem a sua cadeira, a sua posição, ninguém faz a mesma coisa quando a gente pensa em atividades, mas está todo mundo com esse olhar, né? Então, a ideia, eu acho, é realmente trabalhar de forma interligada. Então, todas as áreas que conseguem já ter essa percepção e conseguem entender a questão dos dados, como que a gente vai usar esse embasamento, como que eu vou usar a cadeira onde eu estou para falar sobre isso, quem que eu vou puxar junto comigo, né? Às vezes, são ações que são pequenas, né? Na questão do trabalho de formiguinha ali também, de fazer um pouquinho que parece que não faz sentido, quando junta com as outras pessoas que também estão fazendo esse pouquinho, a gente consegue trazer, então, mudanças. Inicialmente de forma menor e depois de forma mais macro, né? Tanto pensando no ambiente da nossa própria empresa, quanto depois para o ecossistema que a gente faz parte. Infelizmente, a gente ainda tem uma estrutura até familiar que é uma barreira quando a gente pensa em se enxergar, né? Quando a gente olha no espelho e tenta imaginar quem a gente quer ser quando crescer. Existe a própria família, às vezes, impondo essas barreiras. E quando chega no mercado de trabalho, as barreiras se concretizam porque as mesmas crianças cresceram do outro lado também com essa cabeça, né? De que, então, a mulher não deveria estar aqui. Porque o menino que cresce enfatizando que esse é o lugar dele e não o lugar da mulher, ele vai reproduzir isso quando adulto. E também acho que é triste que a gente tenha que usar a questão financeira para provar, mas a gente vive num país que é capitalista, né? E que a gente tem as instituições, as corporações visando lucro. E é uma boa porta de entrada para a gente conseguir trazer a discussão para uma pauta de uma forma em que eles nos escutem. Então, eu acho que é isso mesmo, né? Se é a porta de entrada que a gente tem, a gente vai entrando aos pouquinhos e a gente vai pulando as janelas também para conseguir dar mais volume para a voz e conseguir realmente ramificar de uma forma que atinja todos os níveis, né? Tanto de hierarquia quanto também de poder. Cada um tem o seu raio de alcance. Eu sempre brinco também que a gente também precisa entender para o nosso autocuidado até onde a gente consegue ir para não se frustrar muito. Também tem que ser otimista, penso na mudança dos dados. Eu acho que hoje os dados mostram uma realidade que é muito triste e que, com passinhos pequenos, daqui a um tempo, os dados vão mostrar uma realidade um pouco diferente, que exige muita luta e muita persistência também. Acho que é utópico pensar que vai ser de um dia para o outro, que vai ser uma revolução de um dia só, né? Mas que no futuro aí a gente vai conseguir, então, ser mais feliz quando a gente pensa em diversidade e sair dos dados que hoje provam que as pessoas falam, que é importante, mas quando olham para a realidade, elas não estão vivendo isso, né? Então, para que todo mundo também consiga viver e entender os benefícios realmente de estar em ambientes assim, indo além da questão financeira, né? Mas indo realmente a empatia, a presença do próximo, a possibilidade de sonhos também, né? De a gente cultivar aí sonhos tanto das crianças quanto de adultos realizados com o que fazem.
Bacana, bacana ouvir vocês que ainda dá para ter um otimismo, né? Vocês teriam mais alguma coisa a pontuar que faltou aqui? Porque para mim, a partir de todos os dados, histórias e tudo mais que vocês trouxeram, deu para entender bem, deu para responder a pergunta por que debater, que era uma curiosidade que eu tinha e, apesar de toda a pesquisa e tudo mais, conversar com vocês é que faz sentido. Então, não sei se vocês teriam mais alguma coisa a pontuar que vocês acham que faltou e tudo mais.
Eu acho legal a gente sempre destacar a importância que cada um, cada uma e cada um tem nesse processo, né? Então, a Carol começando com o TCC dela, puxando para isso, a gente cada um no seu ambiente, mas também tentando levantar essa bola para quem está perto da gente. E que seja lendo, hoje tem tantas iniciativas, né? Tanto conteúdo, tanto jornalístico, quanto de pessoas fora desse meio, mas que estão tentando gerar ali um ambiente de discussão, de conversa, e a gente tentar seguir o nosso papel como produtora de conteúdo, como leitoras, o mesmo quem indo até eventos, ou participando e divulgando. Então, fazendo cada uma o seu papel nesse sentido, porque de pouquinho em pouquinho. E a gente é até um compromisso com a gente mesma, porque a gente vê como que o nosso próprio pensamento vai evoluindo. Então, seguir com essa ideia de que cabe a mim também fazer um pouquinho, independente de em qual área eu tô, acho que assim a gente vai construindo um mundo melhor para todas nós.
Eu acho que para mim, assim, é muito importante a gente sempre lembrar, quando a gente faz por que debater a presença das mulheres e esses assuntos que as pessoas sempre acham que tá, ou tá exposto, a gente fala demais, ou existe até um pejorativo sobre as conversas. A gente lembrar que talvez a repetitividade da conversa tá porque as pessoas não param para ouvir. Recentemente, a gente fez uma mesa sobre mulheres nas áreas de games, o evento nem tinha acontecido, e lá nos comentários tava assim, levam elas chorar, reclamar, e esse tipo de ataque é muito contínuo no nosso mercado. Então, eu sempre falo para as pessoas, assim, cada vez que a gente tenta conversar e não é escutado, tem sempre uma coisa que a gente pode fazer, que é pensar como que a gente poderia comunicar diferente, em vez de... É cansativo, é extenuante, principalmente porque a maior parte, a outro lado, realmente não quer ouvir, mas, aos poucos, a gente vai achando nessa massa de pessoas uma que escuta, porque tu falou diferente. E também como é importante a gente pensar que isso pode ser um diferencial para o nosso ecossistema. Florianópolis tem se destacado e está tentando se destacar no mercado internacional como tecnologia, e a diversidade tem sido um ponto de outros mercados que também tiveram sucesso por causa de fatores de diferenciais. Isso eu realmente acho que a gente tem muita chance de ser um ecossistema que começa a quebrar essas barreiras repetitivas do mundo inteiro e que isso pode ser o nosso diferencial, até pela posição onde a gente está, de estar num lugar onde a gente tem muitos grupos ativos de mulheres num momento muito embrionário do ecossistema, diferente de outros grupos que foram debater isso com o ecossistema já instaurado. A gente está com o ecossistema em criação e desenvolvimento. E a hora é agora de debater para que essas raízes não se criem, né? Para a gente realmente podar atitudes e empresas que podem ser muito tóxicas. E para isso a gente precisa estar de ouvido aberto. Então eu acho que a minha dica, além de falar, de se posicionar, é tentar sempre estar disposto a ouvir, ouvir bastante, levar para casa, pensar antes de tudo, principalmente outras mulheres. Eu tento sempre colher outras histórias para o meu repertório para poder entender que às vezes as minhas dificuldades não são as mesmas, mas no final das contas tem sempre alguma coisa que é muito igual.
Ah, eu achei muito rico, estou muito feliz de ter participado, na verdade, porque acho que todas essas ações, né, reforçando cada um no espaço que ocupa, no raio de influência que tem, consegue de alguma forma cooperar para que consiga, então, movimentar, né, a realidade e alterar os dados e construir um ambiente que seja mais seguro. Às vezes é uma conversa mesmo, um bate-papo com alguém que está do teu lado, que já traz uma ideia ou que transforma a ideia que tem naquela cabeça, né? Então, acho que isso é muito importante quando a gente pensa no mercado. Só em Floripa, nos últimos 30 anos, o mercado de tecnologia cresceu 10.000%.
Uhum.
Então, a gente tem uma possibilidade, uma oportunidade de atuar ativamente, mesmo que a proporção pareça pequena, né? A gente consegue atuar ativamente para que a gente faça uma diferença aí positiva nesse mercado, construindo valores que façam sentido para a empatia, para uma construção saudável também de desenvolvimento das pessoas, né? Para que a gente consiga trabalhar, então, em ambientes que sejam propícios para desenvolvimento e que a gente fique o mais longe possível de qualquer tipo de preconceito e de barreiras impostas ou por culturas, ou por hierarquias, ou por qualquer questões históricas que a gente ainda não conseguiu trabalhar, né? E quebrar.
É isso, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Acho que esse debate, esse início, esse TCC, enfim, essa conversa que a gente está tendo já é um pouco disso que vocês falaram, né? De começar a fazer alguém ouvir, ser escutado, falar e tudo mais. Tentar trazer diferentes perspectivas. Então, eu só tenho a agradecer por vocês ficarem aqui um tempinho, né, conversando, trocando ideia. Foi bastante enriquecedora essa conversa. Muito obrigada.
A gente agradece o convite, a oportunidade. Parabéns.
Obrigada.
Também agradeço, muito obrigada. E fica o convite para vocês também de participar do grupo que eu faço parte, que é Mulheres da Cate. Vai ser super bom.
Ai, ótimo. Tiene, tchau, tchau.
Também.
Pode falar, te interrompi.
Não, queria agradecer a oportunidade, é muito bom ouvir vocês e poder participar, construir juntas, né? Acho muito rico. Com certeza a gente tem muita troca pela frente ainda, muito caminho, muita luta, mas sempre pra frente.
Vamos juntas, com certeza.
É isso aí. E você aí de casa, fica ligado que vai rolar mais conversa sobre o assunto aqui no Mulheres na Ilha do Silêncio. O próximo episódio vai ser sobre as questões que vêm da base, o que acaba afastando as meninas da tecnologia. Nos encontramos em breve. Tchau, tchau! O Mulheres na Ilha do Silício é um podcast produzido como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, segundo semestre de 2019. Produção, edição e locução por Caroline Kopacz-Selbach. Orientação da professora Leslie Cedrez Chaves. Técnica, Peter Lobo e Roque Bezerra.